Quinto domingo do tempo da Páscoa. Que a bênção de Nosso Senhor esteja com você, esteja com sua família, esteja presente na sua vida. Lembre, nós estamos no tempo da Páscoa, estamos na alegria da ressurreição, da vitória do Nosso Senhor sobre a morte. Vamos escutar então a primeira leitura.
Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos do 21b ao 27. Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfília, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Está aí, meus irmãos. Nesse texto, nós vemos São Paulo e São Barnabé voltando da primeira viagem missionária. Como vocês escutaram, é o capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos. E nessa leitura, alguns pontos para nossa meditação. Primeiro, os Atos dos Apóstolos querem mostrar como a igreja vai crescendo graças à força do Espírito do Cristo ressuscitado. Se você olhar direitinho nos Atos dos Apóstolos, você vai ver o quanto aparece lá as alusões ao Espírito Santo. Jesus está presente na sua igreja. Jesus vivifica, orienta, sustenta, guia a igreja. O Senhor que está no céu permanece no seu corpo, que é a igreja, na força do seu Espírito Santo. Esta é uma ideia que aparece em todo o Novo Testamento. Uma ideia que é importante a gente nunca perder de vista. A igreja não é uma organização como outra qualquer. A igreja não é uma realidade simplesmente humana, nem primeiramente humana. A igreja é primeiro uma realidade divina. A igreja vive na força do Espírito de Cristo ressuscitado. É muito importante compreender isso. Muito importante. Só para você ter uma ideia. Imaginem um partido político. Imaginem um clube de futebol. Imaginem uma associação. São instituições humanas que, por melhores que sejam, sobrevivem simplesmente da força, da criatividade, dos ideais de seus membros. E pronto. A igreja não é assim. A igreja foi fundada por Cristo e vive da força do Espírito de Cristo. Por isso Nosso Senhor disse em João capítulo 15: eu sou a videira, vós sois os ramos. Vejam, a videira toda, os ramos, eles vivem de quê? Da seiva que recebem, do tronco, do caule. É assim a igreja. A igreja vive da seiva de Cristo, da vida de Cristo. Uma outra imagem, São Paulo, nas cartas dele, sobretudo em Colossenses e Efésios, você pode olhar, eu não vou citar aqui textos, porque está espalhado um pouco em tudo, em Efésios e Colossenses. São Paulo diz que Cristo no céu é a cabeça, e a igreja é o corpo de Cristo. E São Paulo diz isso pensando na medicina antiga. Para os médicos antigos, por exemplo, Galeno, no tratado de medicina dele, na Antiguidade Clássica, explica que a cabeça da vida, dá sustento, dá crescimento, dá direção ao corpo. Compreende? Então veja, Cristo, na força do seu Espírito, ele sustenta o tempo todo. à igreja. Ele dá crescimento, energia, o tempo todo à igreja. Então, o que São Lucas quer mostrar é que a igreja de Cristo, logo no início e para sempre, ainda hoje é assim, ela vai crescendo na força de Cristo. Ela vai sendo vivificada na força de Cristo. E esta força de Cristo é o Espírito Santo. Cristo não se ausentou da igreja. Cristo permanece na igreja desde a sua ressurreição e ascensão de um modo novo. Cristo entra nas artérias, entra nas veias da igreja, digamos assim, pela força do Espírito Santo. Cristo dá vida o tempo todo à igreja, dá energia divina à igreja. E esta energia divina é o Espírito Santo. Então, os Atos dos Apóstolos mostram a expansão da igreja. Mas não é uma expansão simplesmente humana, não. É uma expansão na força do Espírito de Cristo. É por isso que a igreja ela não fica velha. Não fica velha, não é porque a gente inventa novidade o dia todo. E nem é para estar inventando novidade. Quem renova a igreja é a graça de Cristo, o Espírito de Cristo, no coração, na vida, nas atitudes dos fiéis, dos cristãos. Então, São Paulo e Barnabé, lembrem, partem de Antioquia da Síria. Antioquia era a terceira cidade maior do Império. Você tinha Roma, a maior cidade do Império era Alexandria, depois Roma, depois Antioquia. Pois bem, foi Antioquia, lembrem, que pela primeira vez os discípulos receberam o nome de cristãos. São Paulo e São Barnabé saem de Antioquia, a igreja de Antioquia envia Barnabé e Paulo para a missão. Eles então vão para a ilha de Chipre, só estou recordando para você lembrar a missão de Paulo e Barnabé. Vão para a ilha de Chipre e de Chipre eles embarcam e entram no sul da atual Turquia. Naquele tempo, os romanos chamavam a atual Turquia de Ásia, província da Ásia. A gente chama também de Ásia Menor. Quando vocês escutarem no Novo Testamento falar em Ásia, cuidado, porque quando a gente estuda geografia, Ásia é o continente asiático, enorme. Não é isto? É o maior dos continentes, a Ásia. Mas quando a Bíblia fala em Ásia, quando o Novo Testamento fala em Ásia, não está falando do continente da Ásia, não. Está falando da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Ou então está falando da província da Ásia, que fica dentro da Ásia Menor, dentro da Turquia. Então você tinha a Ásia Menor, e dentro da Ásia Menor, você tem uma província que era muito importante e muito rica, a província romana da Ásia, que tinha como cidade mais importante, como capital econômica, a cidade de Éfeso. Então, vejam, São Paulo vai entrar pela primeira vez como missionário nessa região. Ele sai de Chipre e entra na Ásia Menor, pelo sul, e vai subindo, vai lá para o sertão, vai lá para o tabuleirão, para o planalto central da Ásia. E lá o que é que ele encontra? A cidade de Antioquia da Pisídia. Prega lá, leva uma bela carreira dos judeus e de umas senhoras ricas, e aí ele vai para outras cidades, Pege, Cônio, Derbe, Listra. E depois ele volta pregando. Em cada cidade dessa ele leva uma carreira. É assim, meus irmãos. Agora mesmo eu estava vendo, né, o bispo de Bruxelas, coitado, fazendo uma palestra na universidade. Entraram umas feministas amalucadas que defendem casamento gay e outras ideias estapafúrdias e jogaram água no arcebispo, molharam o arcebispo todo, xingaram. O arcebispo, chama-se Joseph Leonard, e não fez nada, nem olhou para elas, baixou a cabeça e ficou em silêncio. E elas dizendo impropérios e jogando água no arcebispo. Vocês imaginem onde nós chegamos. O arcebispo não estava atingindo ninguém, estava simplesmente fazendo uma palestra sobre a família. É esse o pessoal que quer ser respeitado. É esse o pessoal que se considera minoria frágil. De minoria frágil não tem nada, não é? É um pessoal truculento que quer impor suas ideias à sociedade toda na marra. Pois bem, o arcebispo levantou-se em silêncio, beijou uma imagem da Virgem Maria e saiu. Foi assim que ele reagiu. Mas quem quer seguir o Evangelho, esteja pronto. Vai sofrer cada vez mais. Nós estamos em tempos de martírio. Em algumas regiões do mundo, o martírio ainda é com sangue. Entre nós, na Europa, aqui no Brasil, o martírio é pior, talvez, porque é o martírio moral, da desmoralização, da chacota, da marginalização. Pois bem, veja São Paulo, né? Sai fugindo de cada cidade por causa do nome de Jesus. E agora ele vai voltando para a Antioquia da Síria. Ele vai voltando com Barnabé para a igreja, quer dizer, a diocese, a comunidade da qual ele saiu. A comunidade que os enviou em missão. Então, na força do Espírito Santo, o Evangelho vai crescendo, mas vai crescendo em meio a perseguições. Em meio a perseguições, vale a pena, você pode pegar, fazer um belo exercício nesta tarde de domingo, pegar os Atos dos Apóstolos e acompanhar São Paulo na sua primeira missão. Como eu disse a vocês, nós estamos no capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, mas você pode olhar, por exemplo, se você quiser anotar, anote. Em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, Atos 11, 19 e seguintes, São Lucas fala sobre a igreja de Antioquia, como era uma igreja viva, uma igreja missionária. E aí, a partir do capítulo 13, Atos 13, versículos 1 e seguintes, São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, conta a primeira viagem missionária de São Paulo e São Barnabé. Vai mostrar como eles saíram de Antioquia, foram para Chipre. De Chipre, eles entram na Ásia Menor, né? Então vão a Pege. Depois de Pege, eles vão a Antioquia da Pisídia. Depois de Antioquia da Pisídia, fugidos, né? Eles vão para Icônio, Listra, Derbe. É interessante vocês lerem. Leia para você ver como o Evangelho cresce na perseguição, como o Evangelho cresce na contradição, como o Evangelho cresce não com a nossa força, mas com a força de Cristo. Você também deve ser missionário, testemunha e anunciador de Jesus na sua família, no seu trabalho, no seu namoro, no seu casamento, na sua paróquia. E você deve pensar às vezes, mas Dom Henrique, dá tanto trabalho testemunhar Jesus. A gente não é compreendido. A gente é rejeitado. Mas você quer o quê? Jesus disse, se rejeitaram a mim, rejeitarão a vós. Você está vendo aqui os apóstolos. Então, não tenha medo de anunciar Jesus. Tenha medo, não. Não tenha medo de testemunhar Jesus. E é muito bonito, veja, porque São Paulo é colocado para correr de cada cidade. Depois que ele chega na última, em Derbe, aí ele volta para as cidades das quais ele foi tangido. Ele volta e olha o que diz a leitura. Paulo e Barnabé voltaram para as cidades de Listra, Icônio, Antioquia. Eles estão em Derbe, botaram para correr de Antioquia. Eles foram para Listra. Botaram para correr de Listra, foram para Icônio. Botaram para correr de Icônio, foram para Derbe. E agora volta por cada uma dessas cidades, exortando os irmãos a permanecerem firmes na fé. Vejam, mesmo com o fracasso em cada cidade, uma semente ficou. Alguma coisa ficou, alguns discípulos ficaram. Sempre fica alguma coisa. Alguns discípulos ficaram e a igreja começou a existir ali. E agora eles voltam animando esses discípulos, animando aquela comunidadezinha fraquinha, pequenininha, pobrezinha. Por exemplo, quando eu vou fazer visita pastoral, eu vejo tanto isso. Às vezes eu vou lá em determinados povoados, né? Aí tem lá uma capelinha e três gatos pingados. Aí eu digo, reúne aqui as pessoas que o bispo quer dar uma palavrinha. Meia dúzia de gatos pingados. Tá ali. Mas não tem problema. Não interessa se é muita ou pouca gente. Interessa que são os discípulos de Cristo. Interessa que é a igreja de Cristo. Interessa que esses discípulos amem Nosso Senhor. Que esses discípulos vivam como irmãos. Que esses discípulos sejam fiéis. Que esses discípulos queiram realmente seguir Jesus na sua vida e testemunhem e anunciem Jesus, Nosso Senhor. Isso é que interessa. Isso é que interessa. Então é muito bonito isso, porque São Paulo, em cada cidade dessa, foi colocado para correr. Fracassou. Mas veja, do fracasso dele em cada comunidade, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio, Derbe, surgiu uma pequena comunidade cristã. Pode ser três gatos pingados, mas ali está a igreja. Pronto, em Icônio agora tinha uma igreja. Em Listra, em Derbe, agora tinha uma igreja. Estava lá a igreja. Ah, mas são os pobrezinhos, coitadinhos. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. E Paulo previne, olha, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Paulo não doura a pílula. Paulo diz claramente aos novos discípulos, se preparem. Se preparem, é preciso passar por tribulação para entrar no reino de Deus. Então, é muito bonito. Aí veja o que é que Paulo faz. Paulo e Barnabé designam presbíteros para cada comunidade. Que coisa linda, veja. Ordena os dirigentes da comunidade, os presbíteros. Como é bonito, né? Então, ali, como eu dizia, pequenininha a comunidade, mas nasceu a igreja. Os apóstolos, então, ordenam aqueles que vão dirigir, que vão celebrar o sacrifício da Eucaristia, o sacrifício da missa, aqueles que vão pregar a palavra, aqueles que vão dirigir a comunidade. Outra coisa bonita, olha aqui, com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. É o Senhor quem guia a igreja. A igreja está nas mãos do Senhor. A igreja é sempre nova. A igreja é sempre atraente. Não atraente por ela própria, nem pelo Papa, nem pelo Bispo. Ela é atraente por causa de Cristo. Eu, quando for elevado da terra, elevado na cruz, elevado na ressurreição, atrairei a mim todas as coisas. Mas observe aqui uma coisa importante. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor. Então, é Cristo quem atrai. Mas olha aqui, a igreja vive de Cristo e vive da oração. Oração e jejum. Uma igreja que não reze, uma comunidade cristã que não reze, cristãos que não rezem, serão cristãos frios, serão cristãos incoerentes e depois serão cristãos que abandonarão a fé. Primeiro abandonarão na prática a fé. Viverão uma vida dupla. Viverão uma vida descomprometida com Cristo e com o Evangelho. E por fim abandonarão a fé. Pode ser padre, bispo, papa, seja quem for. É preciso rezar. Orar sem jamais desfalecer, como diz o Evangelho. E a penitência, a disciplina. Se eu como tudo o que quero, vejo tudo o que quero de programa de televisão, se eu me acordo meio-dia, se eu tenho uma vida frouxa, como eu vou perseverar na fé? Não. O atleta de Cristo deve combater o combate de Cristo. Uma vida sóbria, simples. Uma vida na qual tenha lugar a oração, uma vida na qual tenha lugar a penitência, a mortificação. Uma vida disciplinada. Aí eu cresço na fé. Está aí, olha, os apóstolos com orações e jejuns confiavam os novos discípulos ao Senhor. Isso vale para o bispo também, para o padre, rezar pelo seu rebanho, fazer penitência pelo seu rebanho. São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres, fazia tanta penitência. Dizem que uma vez um penitente, se confessando, contou uns pecados cabeludos a São João Maria Vianney. E São João Maria Vianney passou uma penitência leve para ele. Ele disse, mas padre, eu lhe contei uns pecados tão graves e o senhor me passa uma penitência tão branda. Ele olhou e disse, não se preocupe, meu filho, o resto eu faço. Veja, isso é um pastor. Isso é um padre. Né? É isso aí. Depois vejam, em seguida atravessaram a Psídia, chegaram a Panfília, anunciaram a palavra de Deus em Pege, desceram para Atália, era onde estava o porto, no sul da Ásia Menor, e dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus. Sim, porque você se lembre que a igreja rezou por Barnabé e Paulo antes que eles partissem. E aí reuniram-se com a comunidade, com a igreja, e contaram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Tá aí, meus irmãos, a aventura continua, viu? Você está no sertão de Pernambuco? Aí, em Salgueiro? Pois bem, é aí. Aí você deve anunciar Jesus. Você está aí no norte da Bahia, em Paulo Afonso? Você está aqui no sul de Sergipe, na diocese de Estância? Você está na beira do rio, do lado de Sergipe, diocese de Propiá? Ou do lado de Alagoas, diocese de Penedo, de Palmeira dos Índios? É aí que você vai anunciar Jesus. Para os seus amigos, no seu trabalho, aí na Caatinga, na sua casa. Ah, mas vão mangar de mim. Vão me chamar de beato, de chato. Aguente o tranco pelo nome de Jesus, como Barnabé e Saulo aguentaram. Pode ter certeza, algo fica. Se você falar, se você testemunhar, eles saberão que existia um profeta entre eles. A igreja está aí, onde você estiver. A igreja está onde você está. A igreja está onde dois ou três estão reunidos no amor, na mesma fé católica e apostólica, em nome de Jesus. Chega de católico acomodado, de cristão com medo. Anuncie Jesus. Testemunhe Jesus. Ele está vivo. Ele está ressuscitado. Ele está presente na igreja. Vamos escutar agora, vamos rezar juntos o salmo da missa de hoje. O salmo 144. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus. Por quê? Porque Deus é grande. Porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque Deus, em Jesus morto e ressuscitado, mostrou sua bondade, sua compaixão, sua misericórdia. Pois bem, a gente tem, os cristãos têm, a igreja tem o que proclamar. Que Deus é bom, que Deus é fiel. Que Deus ressuscitou Jesus. E nele nos ressuscitará. E ressuscitará todo aquele que crê em nome de Jesus. Segunda leitura da missa de hoje. Preste atenção, porque tem muito a nos dizer. Repare como a palavra de Deus é. Na primeira leitura, a gente viu Paulo e Barnabé na missão. Eu disse que eles foram perseguidos. Eles mesmos disseram que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Esse reino de Deus é o céu, é a igreja do céu. A igreja da terra é a mesma do céu, só que na terra ela é militante, ela vive na luta. No céu ela é triunfante, ela já entrou na glória. Então, depois que a gente viu na primeira leitura a igreja na luta, e essa é a nossa parte, é a minha, é a sua situação, agora o Apocalipse nos mostra a igreja na glória. A igreja aqui aparece como a Jerusalém do alto, a Jerusalém celeste, a Jerusalém esplendorosa, a Jerusalém na glória. Mas quando todos estarão lá? No fim de tudo. No fim de tudo. Vamos acompanhar um pouco. Olhe, eu vi um novo céu e uma nova terra. Quando acontecerá esse novo céu, essa nova terra? No fim dos tempos. Já começou com a morte e a ressurreição de Cristo, nós já estamos num novo tempo. E todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que é batizado em Jesus, recebe o Espírito Santo de Jesus, já começa a entrar nesse novo tempo. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, diz a Escritura. Mas a plenitude do reino de Deus, só no fim dos tempos. Então, aí sim, olhe, eu vi um novo céu e uma nova terra. É o reino de Deus. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que quer dizer isso? A criação, como ela está agora, ela vai ser transformada. Ela vai ser transfigurada. Não é que o mundo vai ser destruído, mas tudo será transfigurado em novo céu e em nova terra. Você pode ver isso em Romanos 8. Leia lá Romanos 8, São Paulo vai dizer que a criação geme e sofre com dores de parto. esperando esse momento do nascimento do novo céu e da nova terra. Então, o primeiro céu e a primeira terra, ou seja, a criação como existe agora, passou. E o mar já não existe. Por que fala do mar? Porque na Bíblia, aqui tem que entender, na Bíblia o mar simboliza o caos, simboliza a revolta contra Deus. Então, não tem nada a ver com o mar, com o oceano, mas com o mar no sentido teológico, no sentido simbólico. Dizer que o mar já não existe é dizer que o combate do mal acabou-se. O mal foi derrotado. A revolta contra Deus, o caos, foram debelados. Pronto. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu esposo. Agora sim. É no fim dos tempos que a igreja aparecerá em toda a sua glória. Até lá é a luta. Até lá o pranto. Até lá o combate. Até lá, muitas vezes, os escândalos. Não tem jeito, vai ser sempre assim. Santo Agostinho dizia que a igreja de Cristo é só santa, mas ela tem nos seus seios pecadores, aqueles que estão nela de corpo, mas não estão de alma. Então, até lá ela é um corpo, Santo Agostinho diz, corpus permixtum, ou seja, misturado. É só no fim que o Senhor separará o joio e o trigo. É só ao fim, quando a rede chegar à margem da praia, que o Senhor jogará os peixes ruins no fogo e guardará os bons no seu cesto. Então, a Jerusalém, a igreja, aparecerá em toda a sua glória só no fim dos tempos. Só no fim dos tempos. Já existem irmãos nossos no céu? Claro que existem. Os santos, aqueles que morreram em Cristo, já estão na glória, sim. Você pode ver no próprio Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, versículo 9. Quando abri o quinto selo, eu vi debaixo do altar, João está vendo o céu, aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Eu vi as almas de João, né? As almas desses irmãos. E eles gritaram com voz forte, Senhor Santo e Verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então são os mártires no céu. É tão bonito isso, né? Veja, os santos não estão dormindo, os mortos não estão dormindo. Estão no céu e rezam. A gente vê aqui, eu vou repetir, Apocalipse 6, 9 seguintes. Os santos, os mártires, nas suas almas, seus corpos só ressuscitam no fim dos tempos, estão dormindo os seus corpos, mas suas almas estão no céu. E eles dizendo, até quando, Senhor, tardarás em fazer justiça sobre a terra? Ou seja, Senhor, até quando vai demorar para que tudo termine? Até quando, Senhor, demorará para que chegue esse novo céu, essa nova terra? Aqui está a questão, repare como é bonito. A carta aos Hebreus também fala desses santos que estão no céu. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículos 22 e seguintes. Olhe, vós vos aproximastes do monte Sião. É o céu, viu? Da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, é a igreja do céu. Você agora, pela fé, você que participa da missa, da Eucaristia, dos santos mistérios, você que comunga o Senhor do céu na Eucaristia, você, nós já nos aproximamos da Jerusalém celeste. Olha aqui, nos aproximamos da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vós vos aproximastes de Deus, o juiz de todos. Vós vos aproximastes dos espíritos, das almas, dos justos que chegaram à perfeição. São Francisco, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo, Nossa Senhora, Irmã Dulce, Madre Teresa, Frei Galvão, e quantos parentes nossos? Está lá, olha, o céu está cheio. Está cheio, é a Bíblia que diz. Os mortos em Cristo estão dormindo nos seus corpos, não nas suas almas. Por isso, São Paulo, na carta aos Filipenses, ele dizia, o meu desejo é partir para estar com Cristo. Não é para ficar dormindo. É partir para estar com Cristo. E ele diz mais, isso para mim seria muito melhor. Por que melhor? Se fosse para ficar dormindo, ele não queria ir partir logo. Não, é muito melhor porque eu vou estar com Cristo. Eu vou estar na glória de Cristo. Você pode ver Filipenses capítulo 1. Ele diz isso tranquilamente. Cristo será engrandecido no meu corpo. Quer eu morra, quer não. O que eu desejo ardentemente... Olha aqui, ele diz, olha... Filipenses 1, 23. Pode pegar na sua Bíblia. Estou num grande dilema. Qual é o dilema, Paulo? Por um lado, desejo ardentemente partir. Para ficar dormindo, Paulo? Está com preguiça? Não. Desejo ardentemente partir para estar com Cristo. O que, para mim, é muito melhor. Está aí. Paulo sabe que, com a morte, ele vai estar com Cristo. Ele vai fazer parte desses milhões de espíritos dos justos de Hebreus 12. Ele vai ser um desses aqui do quinto selo, de Apocalipse 6. Repare como é bonito. Olha a nossa fé católica, como é bíblica. Está vendo? É a fé apostólica. É a fé da Igreja de Cristo. Olha aqui, Paulo diz ainda. Por outro lado, parece mais necessário para o vosso bem que eu continue a viver neste mundo. Então, Paulo diz, para mim é melhor partir, porque eu vou logo estar com Cristo. Agora, para vocês é melhor que eu fique, porque eu continuo pregando. Eu continuo evangelizando. Estou num dilema. Se Paulo pensasse que na morte ele ia ficar dormindo, não tinha dilema nenhum. Não, é melhor ficar aqui trabalhando do que ficar dormindo. Compreende, meu irmão? É muito claro, é muito claro. Mas o que me interessa é isso. Vejam, aqueles que sofreram por Cristo na terra estão agora na glória de Deus, na Jerusalém Celeste. Eu vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. E onde eles estão agora? Na glória, no céu. Se você olhar o capítulo 7 do Apocalipse, os versículos 13 até o versículo 17, você vai ver belíssimo. Uma multidão vestida de branco que ninguém podia contar. Estes vestidos de branco, quem são? De onde vieram? Esses lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. São santos do céu. São santos. Você pode olhar no Apocalipse. Você pode olhar. Repare, no Apocalipse capítulo 7, tem dois grupos de pessoas. Primeiro tem, olha aqui, Apocalipse 7. Vamos lá. Eu vi 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. São aqueles que receberam a marca do Cordeiro. Quem são esses 144 mil? Das tribos de Israel. A igreja, os cristãos. Quem é o novo Israel? Quem é o Israel de Deus? A igreja. E por que 144 mil? Porque Israel é o povo das 12 tribos. 12 vezes 12 vezes 1.000. 144 mil. Quer dizer, eu vi todo Israel. Então eu vi a igreja toda reunida. Todos aqueles que creram, esses estão na terra, foram marcados, olha aqui, diz assim, olha, não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. E quem são os servos? Olha aqui, eu vi o número dos que tinham sido marcados, eram 144 mil. Então somos nós, viu? Nós, os cristãos, nós, os discípulos de Cristo, nós, os filhos da igreja, do novo Israel, da Jerusalém Celeste. Está entendendo? São os da terra. Onde é que está isso, Dom Henrique? Apocalipse 7, versículos 3 e seguinte. Aí João diz, depois disso, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Agora esses quem são? São os que já estão no céu. Você tem na terra... A igreja, 144 mil, ou seja, a igreja toda, completa, o povo de Israel da terra, a nova Jerusalém, o novo povo de Deus. E você tem no céu, vivinho, vivinho, trazendo vestes brancas, quer dizer, na glória de Cristo, esse branco, essa veste branca significa a glória, vivinho no céu, cantando o louvor de Cristo, proclamando amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus para sempre. Amém. Como é que você pode dizer que no céu só tem Jesus e todo mundo está dormindo? Veja aqui o Apocalipse. Então, nós somos os 144 mil da terra. E no céu, uma multidão que ninguém pode contar. Repare como é bonito. Já está lá. A gente aqui na terra apanhando, E eles lá rezando por nós. Até quando, eu li nesse instante, até quando Deus onipotente e eterno tardarás a fazer justiça sobre a terra? Rezando por nós. Mas para a gente chegar nessa Jerusalém celeste, aquilo que dizia a primeira leitura, é preciso passar por muita tribulação para entrar no reino de Deus. Então João diz aqui nessa segunda leitura tão bonita, eu vi a nova Jerusalém, essa Jerusalém do céu, o Apocalipse mostra tão bonito. Ouvi uma voz que dizia do trono, esta é a morada de Deus entre os homens. A igreja, mesmo essa igreja da terra, essa igreja peregrina, é a morada de Deus. Igreja santa, templo do Senhor. Igreja santa, cidade dos cristãos. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, não haverá mais luto, nem choro, nem dor. Tudo isso passou. E o que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Está aí. Tudo isso a gente vai ter em plenitude na glória do céu. Não agora, meus irmãos, mas agora a gente já tem o gostinho. Já tem, sim. Agora Deus já nos consola. Agora o Cristo já nos alimenta. Agora nós já temos a vida de Deus. Coragem, viu? Coragem. Desanimemos, não. Nossa força, nossa esperança é o Senhor. Vamos escutar o evangelho de hoje. Está aí, meus irmãos, está aí. Primeiro, a igreja, agora no tempo da Páscoa, a igreja é uma coisa linda. A igreja é mãe mesmo, é mestra. Primeiro, a igreja nos fez escutar os evangelhos das aparições de Jesus. Depois, a igreja nos fez escutar o evangelho sobre o bom pastor, Jesus dizendo que é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. E agora a igreja nos coloca na última ceia, no discurso de Jesus na última ceia. Por quê? Porque a gente está celebrando a Eucaristia. E em cada Eucaristia é Jesus ressuscitado que nos fala. É como se nós estivéssemos sentados aí ao redor do santo altar para o sacrifício da missa e o Senhor nos falando. O Senhor nos dando a sua herança, os seus mandamentos. Então, até o fim da Páscoa, cada domingo de Páscoa, a gente vai escutar Jesus falando na última ceia, na ceia eucarística. E olha aqui uma coisa interessante. Depois que Judas saiu do cenáculo, o que é que Judas vai fazer? Atucalhar Jesus no Monte das Oliveiras. Depois que Judas saiu do cenáculo, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. O que quer dizer isso? Veja, Jesus vai ser glorificado na sua morte. Jesus diz, agora foi glorificado o Filho do Homem. Agora Judas saiu, agora não tem mais jeito. Judas, eu não vou mais vê-lo, a não ser na traição. Judas começou a colocar em prática o seu plano. E a minha morte vai glorificar a Deus. A minha morte é minha glória, porque o mundo verá que eu amo o Pai. O mundo verá que eu me entrego nas mãos do Pai. E o Pai será glorificado em mim. E o Pai vai me glorificar. Porque o Pai vai deixar que eu seja entregue à morte, mas o Pai vai me ressuscitar. O Pai me glorificará logo. Então, para Nosso Senhor, a dor da sua morte, tudo aquilo que Ele vai passar, é também uma glória. A glória de estar nas mãos do Pai. Uma vez, lembre, também no Evangelho de João, Jesus angustiado diz, o que direi, Pai? Livra-me desta hora, mas foi para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. E uma voz veio do céu dizendo, já o glorifiquei e glorificarei novamente. Então veja como é bonito. Não é? Para Jesus, a sua morte, a sua dor, a sua entrega é a sua glória. Por isso São Paulo vai dizer, todos nós devemos nos gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa citação está em João 12. Olha aqui. Jesus diz, se alguém quer me servir, siga-me. Onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Estará também o meu discípulo. Onde é que Cristo está? Cristo está na cruz, Cristo está na glória. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha alma está perturbada, e que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. João, capítulo 12, versículos 26 a 28. Está vendo? Então, agora que Judas saiu do cenáculo, parece que é o desastre de Jesus, né? Parece que é a derrota de Jesus. Não. Agora o Filho do Homem foi glorificado. Compreende, meu irmão? Por isso, na perseguição, Paulo e Barnabé não desanimaram. Porque Paulo e Barnabé sabem que é preciso passar como Jesus por tribulações para entrar no reino de Deus. Então, esta é a primeira lição do Evangelho de hoje. Segunda lição. Jesus diz, filhinhos, por pouco tempo eu estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Vejam, no Antigo Testamento, o mandamento era amar o próximo como a si mesmo. Uma vez um escriba judeu perguntou a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse, qual é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Mas agora Jesus dá um novo mandamento, que não tem na lei. E que ele só podia dar agora que Judas foi entregá-lo. Agora que não tem mais volta, amai-vos como eu vos amei. Como é que Jesus me amou? Ele me amou e se entregou por mim. Veja, ele me amou e se entregou por mim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, nosso Senhor quer que nós amemos por causa dele, que nós amemos como ele amou. Mas aquele irmão não merece o meu amor, não merece. Não merece o seu amor. Mas Cristo ama aquele seu irmão. E Cristo perdoou você. Cristo deu a vida por você. E por amor de Cristo, você deve amar o irmão. Perdoar o irmão. Acolher o irmão. É uma luta, não é fácil não. É uma luta. E a terceira coisa, Jesus dá a nossa carteira de identidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, nossa identidade de cristãos é amar como Jesus amou. Que não é um amor abestalhado, viu? Não é o amor de andar sorrindo, de ser bonzinho. Não, é ser bom, é diferente. É procurar ter os sentimentos de Cristo, as atitudes de Cristo. Perdoar como Jesus perdoou. Acolher como Jesus acolheu. Suportar como Jesus suportou. Tudo por amor a Jesus. Tudo por amor a Jesus. Às vezes a gente faz isso, viu? Chorando, sofrendo. Não é fácil, não. Mas a gente olha para Jesus que nos amou primeiro. A gente olha para Jesus, que nos amou até o extremo de dar a vida. Tá certo, meu irmão? É isso, viu? Então, um bom domingo para você. Um bom domingo para a sua família. Uma semana abençoada.